psicóloga Juliana Almeida, vamos falar sobre o burnout, uma doença que está sendo crescente, e dados foram divulgados que, principalmente no mês de dezembro, ela se manifesta. Por que isso acontece?
Falar de burnout agora, nem final de ano, é exatamente por a gente estar no momento mais crítico. Uma sobrecarga de tantos fechamentos, tanto emocional como físico também, porque a gente fica naquela fase de cobranças, né? Autocobranças, cobranças sociais. Mas a gente tem que lembrar que o burnout, ele é, na verdade, uma síndrome, né, de exaustão profissional. Ele é totalmente uma doença ocupacional, não é relacionado a outros tipos de transtornos, né, comportamentais emocionais, como depressão, ansiedade. Ela tem um cunho relacionado à exaustão profissional. Então, nesse final de ano, muitas vezes a gente fica realmente nessa, né, nesse período mais crítico, essa cobrança maior, ela se manifesta talvez maior no final do ano, porque é o acúmulo de cansaço e frustrações, o cansaço de um ano todo de atividades profissionais e as frustrações de muitas vezes não ter conquistado metas, as frustrações de muitas vezes não ter realizado algumas coisas que foram planejadas na sua vida profissional. E aí a gente fica naquela sensação em dezembro, né, a sensação de urgência para cumprir as metas, né, daquilo tudo. E aí vai gerar o quê? Uma frustração e a dificuldade em reconhecer, né, o que funcionou, porque a gente só fica focado no que não conquistou, né? Então, além disso, a gente tem as obrigações de final de ano. O mês de dezembro é muito característico pelas confraternizações de cunho profissional, né, ou de cunho das nossas relações sociais, que tem as confraternizações de uma academia, confraternizações do bairro, das amigas, dos pais da escola. Mas a gente acumula isso ao quê? As confraternizações à noite, no outro dia a gente tem que trabalhar. Então, às vezes, essa sensação de mais cansaço no final do ano é em decorrência mais da autocobrança profissional mesmo que a gente exige. Para se caracterizar, né, sintomas de burnout, até para nos direcionar para um futuro diagnóstico, né, da síndrome de burnout, a gente tem que ficar atento aos sintomas, tanto físicos, cognitivos e emocionais. Então, tem que estar caracterizado basicamente nessas três esferas do ser humano, os sintomas. Nos sintomas, né, físicos, é muito comum a gente ter o quê? Insônia, fadiga persistente, dores musculares, cefaleias, que são as dores de cabeça, os sintomas gastrointestinais, aquelas diarreia constantemente, né? Aumento ou perda do apetite, são os mais comuns na parte física. Já os cognitivos, né, a gente vê o quê? A dificuldade da concentração e raciocínio. É uma das principais que a gente vê logo sinais dessa fadiga, desse esgotamento, né, profissional. E aí vem o quê? Os lapsos de memória. Toda hora tem aquela pergunta, o que, é que eu estava fazendo mesmo, né? E agora a gente está fazendo algo, esquece nomes, né, comuns, técnicos, que era comum nosso, né? Então eu uso muito esse termo técnico e acabar esquecendo uma coisa que era comum ali do meu dia a dia. Ficar atento a esses sintomas aí cognitivos. E os emocionais geralmente são realmente o isolamento, eu começo a ter realmente uma dificuldade, como se fosse, eu escuto muito, né, as pessoas falarem, eu estou com o meu limite das minhas relações sociais, eu não consigo mais, eu não quero ver gente, eu não suporto mais estar com pessoas. Então a gente começa a ter aquele isolamento social, não ter mais motivação, alegria, até parece, né, humor deprimido, os sintomas ansiosos, né, ansiedade, uma aceleração cardíaca, a gente sente realmente às vezes uma angústia, são sintomas muitas vezes mais emocionais que a gente percebe com a síndrome de burnout.
O burnout tem tratamento? Pode ser feito um acompanhamento através de quais profissionais?
Como eu falei, né, por ela ser uma síndrome de uma, né, uma síndrome de burnout, uma doença ocupacional, ela precisa realmente ser avaliada por médicos e especialistas. Se você trabalha numa empresa que geralmente garante, né, um médico ocupacional, o primeiro passo realmente é estar procurando esse médico, né, ocupacional da empresa, para ele ver uma demanda de forma preventiva no início. para um tratamento com psicólogos, psiquiatras, encaminha para a rede, geralmente, com especialistas, ou se você percebe que já tem alguns sintomas ou sinais de um esgotamento, né, relacionado ao trabalho, né, ao ambiente de trabalho, às suas funções, é realmente você ir e procurar um especialista para isso. Porque o diagnóstico ele não é tão simples assim. Ele é individualizado e não tem um padrão. Por quê? Confunde muitas vezes com as síndromes ansiosas e com as síndromes depressivas, certo? Então, são muito parecidos. Então, às vezes você está passando por um transtorno depressivo e você projeta, já está projetando para o seu trabalho. Você ama seu trabalho, mas devido ao humor deprimido, você começa também a perder o interesse naquilo que você ama e você começa a perder produtividade também. Não pelo burnout, mas às vezes pelo transtorno depressivo. Então, os melhores profissionais para estar identificando, né, esses sinais ou a própria doença mesmo, são médicos da área da psiquiatria, da psicologia, porque você inicia com o tratamento primeiro, e, se precisar, os médicos ocupacionais, que são os médicos do trabalho, certo? Que são os mais preparados nesse momento para estar ajudando e auxiliando tanto no diagnóstico, como também nas prevenções, como no tratamento.
Psicóloga Juliana Almeida, algumas profissões, o burnout atinge diretamente quem trabalha na área da saúde, com urgência e emergência, forças de segurança pública e profissionais que trabalham em empresas com o objetivo de bater meta, de corresponder às expectativas através de demandas da empresa. Por que isso acontece?
Muitas vezes, Marconi, algumas profissões elas estão, né, com um risco maior de desenvolvimento de burnout, não somente pela própria profissão, né, mas muitas vezes pela relação que esses profissionais têm com a sua execução. É, como você citou, profissionais da urgência e emergência, os médicos, né, de uma urgência e emergência, de um plantão, enfermeiros, seguranças, quem tem que estar realmente ativo 24 horas ali sobre uma carga. E muitas vezes, alguns trabalhos de empresa, muitas vezes gerentes, diretores de empresas que lidam constantemente com a cobrança, né, financeira, de cumprir metas, muitas vezes desenvolver, e que uma gama de pessoas depende dele para aquilo. Né? Então, é uma responsabilidade muito maior. Porém, o que, que vai ter, né, de diferente nessa relação? É muitas vezes o não poder dizer não ou não conseguir dizer não. Então, um médico, mesmo que ele esteja cansado em um plantão, como é que ele diz não a um atendimento de urgência e emergência, em um pronto-socorro? Então, muitas vezes ele tem que extrapolar aquele limite dele físico, né, ou um cansaço, né, de seu trabalho ali durante 24 horas, para o quê? Para sobressair ao seu tipo de atendimento que exige naquele momento. Muitas vezes um próprio diretor de uma empresa, de uma multinacional, às vezes ele tem que trabalhar 30 dias por dia, porque estão na execução de um novo projeto de desenvolvimento para um país inteiro, para um grupo todo, não é só para a sua empresa, é para um desenvolvimento de urgência. Então, muitas vezes é sobressair dessa, dizer não, que não pode naquele momento. E aí entra o equilíbrio. Poxa, nesse momento, nessas 24 horas que eu estou trabalhando, eu tenho que dar dedicação, mas daqui a pouco acaba o meu plantão. Daqui a pouco, depois terminou esse projeto, daqui a alguns dias eu vou tirar 2-3 dias e descansar. Isso que às vezes não acontece. Muitas vezes esse médico em si, enfermeiro, ele vai ter que executar outro trabalho, é saindo de um trabalho, é indo para outro. Não dá o descanso merecido para a mente e para o corpo. E isso acontece com muitas pessoas que desenvolvem o burnout. Então, a gente às vezes associa somente à exigência do trabalho. E muitas vezes é o indivíduo que não sabe gerenciar ainda, né, e respeitar o seu corpo e sua mente na sua relação de trabalho. E é isso que precisa a gente investir mais e dedicar e compartilhar responsabilidades. O indivíduo ele precisa reconhecer os seus limites também e respeitar a sua ordem nessa dinâmica da relação com o trabalho.
E o que a pessoa deve fazer quando apresentar sintomas? A quem recorrer? ela também pode pedir afastamento do trabalho?
Marconi, quando a gente fala de síndrome de burnout, não é exatamente uma doença física, uma doença somente física, né? Onde a gente está sentindo uma dor crônica, uma doença ali, uma patologia se instalou e eu preciso daquele afastamento por algum período para um tratamento específico. Né? Ele não tem nem prazos. Ah, a pessoa tem que ficar 7 dias descansando e ela volta e está ótima. Não é assim. É algo que realmente engloba um olhar mais individualizado, único para cada sujeito e a sua relação. Mas uma das coisas que a gente pode estar realmente dando como dicas e sinais é o quê? Se a pessoa percebe que ela está entrando num estágio de esgotamento profissional, com um cunho, está sentindo já sintomas físicos e emocionais, onde ele tem pavor, crises de pânico, já está ansioso, quando pensa em acordar no outro dia para ir para o trabalho, já realmente somatiza, passa mal, ele tem que começar a rever sua rotina de vida, suas práticas de vida, não é só sua relação ao trabalho, sua rotina de vida. O que, que ele está priorizando? O que, que vem primeiro? Está praticando atividade física? Está desfrutando de momentos de lazer? Está sabendo diferenciar, colocar os horários realmente funcionais do trabalho e os momentos com a família? Outra coisa que também a gente pode avaliar são se as condições de trabalho que ele está tendo está afetando a sua qualidade de vida, que é um dos sinais importantes que a gente tenta identificar. Será que a condição onde eu trabalho está me dando condições, ou não está me dando condições de qualidade de vida? Então, isso é um sinalizador muito importante que o trabalhador é que tem que realmente fazer esse questionamento, tá? E aí, sim, também procurar ajuda profissional. Começar com psicólogo, começar com autoconhecimento, a sua relação de vida e a sua relação de vida com o trabalho, como é que está isso? Então, é importante procurar ajuda profissional, principalmente da área da psicologia. E também ouvir a opinião dos familiares e amigos e colegas. Eles são um termômetro para todos nós, para dizer, você está diferente. Ah, você não era assim. Ah, como é que você está? Então, a gente também pedir opinião, porque às vezes a gente está sobre um estresse que não percebemos, certo? Às vezes a gente toma atitudes com irritabilidade, com grosserias, muitas vezes se isolando, que nós, por estar com a síndrome, não percebemos. E aí, quem percebe são as pessoas que mais convivem com a gente.